Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero até uma homenagem à nossa querida e extraordinária líder feminista, Rosemary Muraro, que havia sido convidada para fazer uma comunicação, uma palestra na Rio Mais 20, na mesma reunião onde falariam também a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva e outras autoridades no tema. Mas, infelizmente, Rosemary Muraro teve uma indisposição e do hospital enviou, por sua filha Tônia, uma carta com a sua contribuição, que eu aqui quero ler. 19 de junho de 2012. Caros amigos, estou impossibilitada de participar desta reunião que desejei tanto, pois me encontro internada no Hospital São Lucas e ainda enfraquecida. Felizmente, Rosemary Muraro já se encontra em casa e bem melhor. Mas prossegue, envio minha filha Tônia, diretora do Instituto Cultural Rosemary Muraro, para me representar e dizer-lhes que escrevi um artigo sobre o meu país, meu mais recente livro publicado, Reinventando o Capital Dinheiro, o qual mostra uma visão completamente nova da economia e explica o atual paradigma que nem a economia liberal e nem o marxismo conseguiram. Meu artigo foi traduzido para a Ethical Market Review sob o título Sustainable Money, com a introdução de Hazel Henderson, já tendo sido acessado por 1 milhão de pessoas. Para entender um artigo de 14 páginas em uma, ou aqui em pouco mais do que uma, quero apenas dizer que rejeitei os modelos econômicos vigentes, como estão fazendo todos os povos. Usei 3 tipos de paradigmas inventados por Hazel Henderson. O ganha-ganha, em que a economia leva em consideração o ser humano total. O dinheiro, sendo apenas medida de escambo, não gerava juros. Isso durou praticamente 2 milhões de anos e constituiu o primeiro paradigma da economia humana. Logo a seguir, temos o segundo paradigma, que é o ganha-perde, em que o dinheiro gera juros, e com isto a desigualdade e a violência. Ele abrange 10 mil anos, incluindo o período agrário dos grandes impérios e os 350 anos do período industrial. Ambos têm as mesmas características, são destrutivos e crescem de maneira exponencial, porque a tecnologia vai se desenvolvendo de maneira também exponencial, o que faz com que o tempo seja menor e o conteúdo da civilização cada vez mais intenso. Isso vai até o século XXI, instaurando logo no início o terceiro paradigma, que será o ganha-ganha. Caso a tecnologia continue se desenvolvendo, a velocidade da luz, como os computadores e redes sociais, e não mais trate de mercadorias como no segundo paradigma, mas sim do intangível, que é o conhecimento e a informação a tempo real, gratuitamente. E para que existam, faz-se obrigatório que o mundo adote outra vez uma tecnologia ganha-ganha, mas de maneira infinitamente superior ao ganha-ganha da pré-história. Perdão. Isso é o que querem todos os povos que estão na rua reclamando por democracia e dando um basta ao autoritarismo e à violência do segundo paradigma. Este artigo trata especificamente do terceiro paradigma, mostrando que caso ele venha a dominar o mundo, como desejam todos os povos que aqui estão, referindo-se àqueles que estavam presentes na Rio Mais 20, é preciso que o dinheiro mude de natureza e não gere mais juros nem desigualdade. A nova tecnologia é como a luz de um fósforo, que caso se mantenha sem comunicação, morre, e só se comunica quando atinge a todos os intangíveis. E é isso que queremos mostrar, pois estamos vendo nesta Rio Mais 20 que todos desejam a mesma coisa: democracia, dinheiro que não gera juros, governança mundial, moedas alternativas locais e moeda alternativa internacional, destruindo todas as categorias do segundo paradigma. Já há um grande trabalho que vem neste sentido, cada vez mais rapidamente ser desenvolvido, como podemos ver nesta grande reunião da Rio Mais 20, a mais importante do século XXI, pelo menos até hoje. Se não conseguirmos chegar a um novo paradigma ganha-ganha, seremos obrigados a engolir o violentíssimo paradigma perde-perde, do qual nenhum de nós escapará. Peço perdão, afirmou Rosemarie Murar, de não poder ler pessoalmente o meu trabalho, mas ele pode ser encontrado no Google pelos nomes em inglês, Sustainable Money, ou em português, Dinheiro Sustentável, onde está tudo explicado com maiores detalhes. Este trabalho não me pertence, mas pertence a todos, diz Rosemarie Murar, no seu espírito sempre solidário aos povos, aqueles povos que querem ter o direito à palavra, o direito à vida com dignidade. Com muito entusiasmo pela possibilidade de ver a destruição ambiental ser revertida, faço aqui a minha parte, espero a compreensão de vocês. Um abraço, Rosemarie Murar. Eu aqui quero solicitar a transcrição, senhora presidenta Ana Amélia, do artigo na íntegra de Rosemarie Murar, denominado Dinheiro Sustentável, que pode ser acessado, basta se colocar mercadoetica.terra.com.br, arquivo, o Dinheiro Sustentável, acesso. Bom, e Rosemarie Murar é uma das maiores intelectuais brasileiras, física, escritora, editora, que publicou inúmeros livros polêmicos, contestadores e inovadores de valores sociais modernos. É uma das pioneiras do movimento feminista do Brasil. No seu artigo, em que ela descreve o que é o dinheiro sustentável e fala de como, no século XXI, há uma nova economia ganha-ganha e um novo tipo de dinheiro, ela menciona alguns exemplos de como surgiram moedas, inclusive, ao tempo de John Maynard Keynes. E ela chega aqui a dizer: as moedas ganha-ganha fatalmente terão que ser moedas locais e gerenciadas pelas comunidades elas mesmas, e de locais irão passando a nacionais e finalmente a uma moeda universal complementar. Chamaremos a estas moedas todas de moedas complementares. Elas surgiram no século XIX, inventadas por Sybil Geisel, e ao tomar conhecimento delas, o próprio John Maynard Keynes disse: vocês vão dever a Sybil Geisel muito mais do que deverão a Marx. Dentre os exemplos citados por Rosemarie Murar, está que no Brasil, nos anos 90, criou-se a primeira moeda complementar numa favela infecta de 20 mil habitantes no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Em 10 anos, lutando contra tudo e contra todos, o seu introdutor, Joaquim de Mello, conseguiu introduzir o palma, lastreado em reais, a moeda brasileira, onde uma palma valia um real, começando com R$ 2.000, uma quantia mínima. Pouco a pouco, a favela foi melhorando, foi sendo saneada. No inverno, a chuva chegava até o pescoço das pessoas, ganhou mais lastro de organizações nacionais e estrangeiras, chegou ao conhecimento do presidente Lula, e o Banco Central brasileiro, em vez de colocar a moeda na ilegalidade, incentivou, e hoje já existem com Joaquim de Mello, 53 bancos comunitários e locais no Brasil inteiro. E o Conjunto Palmeiras já é um bairro de classe média, totalmente urbanizado e ecológico. Eu estive lá e posso testemunhar. Além destes, há ao menos mais 100 bancos também espalhados pelo Brasil, nos bolsões de miséria, ajudando os mais pobres a sair dela. Todas lastreadas por reais emprestados à comunidade pelo BNDES. A propósito, senhora presidenta, na próxima sexta-feira, o Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunitárias em Saúde Pública da Universidade de São Paulo realiza e tem o prazer de convidar a todos para o primeiro seminário intersetorial no PSIUSP, Invenções Democráticas Frente aos Desafios do Precariado, o encontro da renda básica com a economia solidária. O seminário receberá o professor Guy Stanning, co-presidente da Rede Mundial da Renda Básica, autor de The Precariat, The New Dangerous Class, que pronunciará a conferência intitulada Uma Agenda Progressista na Perspectiva do Precariado. Eu ali comentarei este trabalho, assim como também estará presente o professor Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, a doutora Rosane Maia, da direção técnica do DIEESE, ainda o professor Oscar Zala, coordenador da Incubadora de Tecnologia Social e Economia Solidária, o professor Davi Calderoni e, então, todos são convidados dia 29 de junho, a partir das 19 horas, no auditório João Yunes, da Faculdade de Saúde Pública da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 715, em São Paulo, perto do metrô das Clínicas. Muito obrigado, senhora presidenta.